É, mas vamos começar. Podemos, não podemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, mas já estiveram mais. Vamos a tomar as deliberações e fazer as declarações rápidas. Rápidas declarações para a ata. Falta aqui a coordenação do PSD. Portanto, vamos lá ver onde é que isto vai começar. A parte da intendência fica pronto connosco. A parte das deliberações é isto, não é?
Isto é só para conhecimento, deliberação é só isto. O resto é para conhecimento.
Isto é para conhecimento. Isto é de conhecimento já de toda a gente, não?
Não, eu não distribuí isso.
Não faz mal, não distribuas. Vamos primeiro. Senhores deputados, será que podemos começar os nossos trabalhos? Falta aqui a coordenação do PSD, mas se os senhores deputados do PSD presentes acham que podemos começar com quem está, nós começamos. Senhores deputados, vamos ver o seguinte, procurando fazer uma reunião meteórica, ou pelo menos expedita. Eu queria, em primeiro lugar, chamar a atenção para o seguinte. Nós temos. É assim, os nossos trabalhos terminam improrrogavelmente no dia 12 de maio, o que significa que faltam 11 semanas. Acresce que, nos termos da lei, todas as diligências têm que ser marcadas até 15 dias antes do termo do prazo fixado para a apresentação do relatório, o que significa que nós só temos possibilidades de requerer novas audições mais ou menos até ao 25 de abril, 25, 26. Portanto, nos trabalhos, não há trabalhos parlamentares no dia 26 de abril, que é o congresso do PS, portanto... O congresso do PS é dia 26 de abril e o 25 de abril é uma quinta-feira, o que significa que nós só podemos requerer, só podemos deliberar novas audições até dia 24 de abril, quarta-feira, e portanto chamava a atenção para isso, o que significa que temos de ser expeditos nas decisões a tomar em matéria de audições. E, portanto, a sugestão que fazia era que, para, relativamente às subconcessões que as propostas a fazer de questionário, de envio de questionário e de eventuais audições, que sejam feitas até dia 8. E relativamente ao último bloco, que fossem feitas até ao dia 22 de março, claro, para depois podermos calendarizar tudo. E temos agora que tomar decisões relativamente às audições propostas. Ora bem, foi feito um levantamento, foram recebidas propostas por parte do PS e por parte do PSD e do CDS, que convergem em três personalidades. Portanto, há três personalidades relativamente às quais há consenso dos três partidos, que são o Dr. Francisco Pereira Soares, o engenheiro Pedro Serra e o Dr. Vítor Manuel Batista de Almeida. E, portanto, quanto a estas três personalidades, nós podíamos até dar como aprovadas e já para a semana. Portanto, a próxima semana seria dedicada... Sr. Deputado Rui Pedro Soares. Rui Pedro Soares, peço imensa desculpa. Rui Paulo Figueiredo.
Não tem problema nenhum.
Estou a pensar no Bolonenses.
Tomara eu ter o dinheiro para comprar o Bolonenses. Sr. Presidente, só fazer uma sugestão metodológica. Atendendo ao número de semanas que faltam e às audições e os trabalhos que ainda temos pela frente, se seria possível nós voltarmos a um bocadinho à prática inicial de também reunirmos à terça-feira e, como temos uma grelha muito mais curta, se calhar até podíamos fazer duas ou três audições à terça-feira. Três talvez seja exagerado, mas pelo menos duas acho que conseguimos facilmente.
Sr. Deputado, eu não tenho nada a opor, embora como já não estávamos a fazer isso, eu já dispus da próxima terça. Mas eu concordo que, se não for na próxima, que possamos retomar esse ritmo a partir da semana seguinte, ou então se quiserem reunir, há vice-presidentes e, portanto, podem reunir também na próxima terça, se o entenderem. Sr. Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, também nada a opor, embora estávamos todos já, reformatamos as nossas agendas. Eu acho que seria talvez conveniente aprovarmos quem vamos ouvir, porque isso também dá-nos uma perspectiva do trabalho que temos, e obviamente usávamos as terças-feiras de forma supletiva, caso nos sentíssemos em estado de necessidade de acelerar ou não trabalhos.
Obrigado. Ora bem, da proposta do PS constou mais um conjunto de personalidades, 17, obrigado, e a proposta da proposta do PSD e do CDS constou mais 4, o que significa que teríamos aqui uma totalidade de mais 21, portanto temos um total máximo de 24 personalidades a ouvir, se tudo for aprovado. Ora bem, eu acho que aqui não temos outra alternativa que não seja submeter à votação, não é? E submetemos como? Um a um? Não é? Um a um. Neste momento entrou o Sr. Deputado Bruno Dias no... O Sr. Deputado Bruno Dias entrou no momento exato em que vamos passar a deliberar. Já demos como aprovada a audição de Dr. Francisco Pereira Soares, do Engenheiro Pedro Serra e Dr. Vítor Almeida, porque foram propostos quer pelo PS, quer pelo PSD e CDS. E vamos passar agora a votar relativamente a cada uma das personalidades propostas, quer pelo PS, quer pelo PSD e CDS. Como é que querem votar isto? Votamos um a um? É? Eu creio que é o melhor, não é? São pessoas, cada pessoa é uma pessoa. Começaríamos então pela proposta. Qual foi a ordem? Qual é que entrou primeiro?
Entrou primeiro o PS.
Foi a do PS que entrou primeiro. Então vamos votar primeiro. Começaríamos por votar a proposta da audição do Dr. António Bagão Félix. Eu não sei se os senhores deputados que pretendem apresentar as propostas ou se podemos passar à votação. Os senhores deputados dirão se pretendem fundamentar as propostas uma a uma. Votamos só. Ora, muito bem. Então, relativamente à audição do Dr. António Bagão Félix, eu pergunto se alguém vota contra. Sr. Deputado Paulo Figueiredo.
Só para poupar em razão de economia. Os requerimentos ficam anexos à ata. Sim?
Podem ficar, com certeza.
Era só porque nós, como temos fundamentação em todos, em razão de economia dos trabalhos, se ficarem anexos à ata, remeto para essa fundamentação fica transcrito,
muito bem.
Senão terei que estar a fundamentar
muito
um
bem.
A um. Penso que
ficam anexos à ata.
Ninguém se o seu presidente concordar e ninguém se opuser.
Eu concordo perfeitamente.
Nós pensávamos de apresentar oralmente.
Exatamente.
Todos.
Muito bem. Não havendo objeções, assim será. Portanto, relativamente ao Dr. António Bagão Félix, o Sr. Deputado Helder Amaral é para falar ou para votar?
Não, Sr. Presidente, nós temos, é só para uma questão de facilitar o trabalho da Comissão. Eu numa primeira análise disse que cada pessoa é uma pessoa e vamos votar pessoas um a um. Mas nós vamos rejeitar, ou pelo menos o CDS vai rejeitar 99% destes nomes. Não sei se quer enunciá-los todos,
ou seja,
não impede de que os nomes sejam citados, que na ata fique consta o nome e que consta o sentido do voto, em vez de estarmos um a um.
O socialista
abdicou de apresentar e de fundamentar.
Portanto, o CDS, então já agora, se o deputado quiser facilitar mais, o CDS pretende, vá lá, das propostas do PS, pretende isolar alguém?
Aprovamos Dr. Francisco Pereira Soares.
Mas esse já está. Francisco Pereira Soares, Pedro Serra e Vítor Manuel Batista Almeida já estão.
Então são só esses, todos os outros.
São só esses. Pronto, esse já está. O PSD pretende isolar alguém de entre os propostos pelo PS?
Sr. Presidente, eu só queria fazer uma brevíssima reflexão também sobre isto, para depois não haver mal entendidos por parte do Partido Socialista. Nós não queremos deixar de chamar as pessoas que têm responsabilidades políticas nestes assuntos. Mas há aqui uma imensa, um imenso conjunto de nomes que não fazem qualquer sentido nestas 7 + 2 que nós estamos a analisar agora neste ponto. Não fazem. Por exemplo, o Dr. Marcos Mendes nunca assinou nenhum contrato sobre tudo isto. Quer dizer, não há, há coisas que não fazem nenhum sentido nesta proposta do Partido Socialista. E por isso acompanhamos aqui a posição também que o CDS-PP ainda agora demonstrou, sendo certo também que, por exemplo, há membros do atual governo que seguramente que virão mais para a frente. Ainda o secretário de Estado, o senhor secretário de Estado, teve agora há pouco tempo cá, onde falou sobre tudo e mais alguma coisa. Por isso é estar a repetir aquilo que foi feito anteriormente. Aliás, como o senhor atual deputado Paulo Campos, que também teve a oportunidade de vir cá falar sobre tudo e mais alguma coisa, e isto é estarmos a repetir e a prolongar e a empatar os trabalhos, quando nós temos, de facto, 11 semanas para ouvir mais 3 pontos que estão agendados para esta comissão. E, por isso, é esta a justificação, é esta a justificação... Não, não, eu tenho a certeza que esses nomes vão de vir cá, seguramente, mais para a frente. Não temos nenhum problema de virem cá mais para a frente. Agora, se queremos fechar este assunto, e se temos celeridade também no mesmo, não vale a pena estar aqui a pôr nomes quase fantasma, pessoas que não tiveram nada a ver com este assunto. Isto é quase como chamar cá o Dr. Durão Barroso, porque na altura, na Figueira da Foz, anunciou o TGV e é estarmos a voltar atrás. Quer dizer, não foi factualmente uma pessoa. E esta, Sr. Presidente, é a nossa opinião, para que não restem dúvidas, que nós não queremos calar ninguém, não queremos deixar de ouvir ninguém, mas também para que a comissão decorra fluentemente, com rapidez e com objetividade.
Ora bem, mas pergunto se podemos votar, enunciar os nomes propostos para o PS e votar em conjunto, ou se pretende isolar alguém, não?
Como disse, nós temos estes 3 nomes que acompanhamos com o CDS-PP, tudo o resto para nós não faz sentido nesta altura.
Da proposta do PS, para além dos 3, das 3 personalidades já aprovados, constam, eu vou enumerar, Dr. António Bagão Félix, Dr. Luís Marcos Mendes, Professor Alfredo Marvão Pereira, o Sr. Ministro da Economia Álvaro Santos Pereira, o Dr. António Mendonça, o Dr. António Mexia, o Dr. Joaquim Paes Jorge, a doutora Manuela Ferreira Leite, a senhora secretária de Estado do Tesouro, doutora Maria Luís Albuquerque, o doutor Paulo Ribeiro de Campos, o doutor Pedro Silva Costa, doutor Pedro Gonçalves, o senhor secretário de Estado das Obras Públicas, doutor Sérgio Monteiro, o engenheiro Valente de Oliveira, o senhor ministro de Estado das Finanças, doutor Vítor Gaspar, o engenheiro Vítor Domingos dos Santos e o doutor Bertrand Deroville. Pergunto se alguém vota contra estas audições. E quem vota a favor? Não há abstenções. Portanto, foram rejeitadas pelos seus deputados do PSD e do CDS-PP e tiveram os votos favoráveis dos seus deputados do PS e do PCP. E o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo pretende usar a palavra. Não quer votar primeiro a proposta do PSD e falar no fim? Ou... Não, do PSD falta votar 4 nomes. Ora bem, nomes propostos pelo PS. Quer intervir já, faz favor. Tem a palavra.
Era que, em razão da economia desta reunião, eu tinha feito uma proposta metodológica que era muito mais prática, que era os nossos requerimentos ficarem anexos à ata e estar a fundamentação. Mas como o Sr. Deputado Nuno Encarnação fez uma espécie de declaração de voto oral em que qualificou todos os requerimentos do Partido Socialista, eu gostava de fazer exatamente essa declaração de voto oral, fundamentando um a um porque é que nós entendíamos que deveriam ter sido chamados. Eu tinha feito uma proposta metodológica que era muito mais prática, mas...
Pretendo então fazer desde já.
Pretendo fazer desde já.
Então faça o favor.
O Partido Socialista entendia que o Dr. Marcos Mendes devia ser ouvido por esta comissão, uma vez que no exercício das suas funções governamentais participou e propagandeou uma decisão política de alteração do traçado da concessão de Costa de Prata, que esta decisão provocou um atraso na construção de infraestruturas e provocaria um sobrecusto potencial de cerca de 500 milhões de euros e, portanto, parecia-nos útil que esta comissão de inquérito apurasse as razões de tal decisão e da participação do Dr. Marcos Mendes neste processo. também tem sido uma matéria muito debatida em termos de análise custo-benefício de todas as decisões e do impacto que motivou essas decisões políticas. E por isso nós entendíamos que esta comissão deveria ouvir o professor Alfredo Marvão Pereira, uma vez que ele foi responsável pelos custos pelos estudos de análise custo-benefício das concessões Secuta Algarve, Norte Litoral, Costa de Prata, Beira Alta e Litoral, Interior Norte, Beira Interior e Grande Porto. Se nós queremos analisar devidamente os custos e os benefícios de cada uma destas decisões, é lamentável que esta Comissão não queira ouvir os responsáveis por estes estudos. Nós entendemos também que, enquanto decisor de tutela setorial responsável pela introdução de portagens nas concessões Algarve, Interior Norte, Beira Litoral e Alta e Beira Interior, que esta comissão deveria ouvir o atual Ministro da Economia e do Emprego em relação a estas decisões políticas que ele tomou. Do mesmo modo, e o Dr. António Bagão Félix até foi focado em intervenções anteriores, eu, na qualidade de Ministro das Finanças do 16º Governo, responsável pela tutela financeira das parcerias público-privadas, tomou a decisão de introdução de portagens nas concessões de SCUT. E esta é uma matéria que tem sido muito focada e abordada nesta comissão, até pelas características do processo de negociação que se iniciaram e que tiveram desenvolvimentos subsequentes e levaram à introdução de portagens nas vias, com as consequências que temos vindo a analisar aqui na Comissão. Do mesmo modo, também entendemos que o anterior Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, 18º Governo, o professor António Mendonça, que foi responsável da tutela setorial que alterou as bases dos contratos das concessões Beira Litoral, Beira Alta, Costa de Prata, Norte Litoral, Grande Porto, Grande Lisboa e Norte, que deveria ser ouvido nesta comissão sobre esta matéria, porque essas alterações das bases dos contratos de concessões tiveram impacto na matéria em apreço. Igualmente, consideramos que esta comissão deveria ter ouvido o Dr. António Mexia, enquanto Ministro das Obras Públicas do 16º Governo, responsável pela tutela setorial, que tomou a decisão de introdução de portagens nas concessões SCUT, com as consequências que temos estado a analisar nesta comissão de inquérito. Igualmente, o Dr. Joaquim Pai Jorge foi membro das comissões de renegociação da SCUT Algarve Interior Norte e Beira Interior em representação do Ministério das Obras Públicas. E como nós estamos a analisar estas renegociações, entendíamos pertinente que os membros da comissão de negociação fossem ouvidos. Do mesmo modo, a doutora Manuela Ferreira Leite, enquanto Ministra das Finanças do 15º Governo, foi responsável pela tutela financeira, aprovou a alteração do traçado da concessão Costa de Prata, celebrou o contrato de concessão Grande Porto, nomeou as comissões de renegociação de reequilíbrio financeiro desta concessão e da concessão Norte, para além de ter lançado a concessão Grande Lisboa. Uma vez que esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem vindo a solicitar a audição de responsáveis políticos, tutela financeira, tutela setorial para algumas destas decisões, seria muito pertinente que a doutora Manuela Ferreira Leite fosse ouvida a propósito desta matéria. Analogamente, a atual Secretária de Estado do Tesouro, a doutora Maria Luís Albuquerque, também no âmbito da sua tutela setorial, teve responsabilidades diretas na decisão de introdução de portagens nas concessões de Algarve, Interior Norte, Beira Litoral e Alta e Beira Interior, e por isso era muito pertinente que fosse inquirida nesta comissão de inquérito. Do mesmo modo, os seus deputados da maioria, não há sessão nenhuma que não invoquem o nome do atual deputado Paulo Campos. na sua qualidade de ex-secretário de Estado das Obras Públicas dos 17º e 18º governos. Ele teve responsabilidades em várias renegociações e em processos que têm sido aqui invocados, e a maioria que fez esta comissão de inquérito, exatamente para uma comissão de inquérito, que é mais uma comissão de acusação de alguns responsáveis políticos, a começar pelo Dr. Paulo Campos, depois de o ter ouvido, significativamente perdeu a vontade, porque de facto é muito mais fácil fazer acusações sem ser na presença dos visados, e é muito mais fácil não pretender que eles esclareçam aquilo que há para esclarecer, mas compreende-se, porque cada vez que chamam o Dr. Paulo Campos a coisa corre manifestamente mal para os partidos da maioria. Igualmente, nós considerávamos pertinente que outro, como já referi há pouco, que outro membro das comissões de renegociação das SCUT, o Dr. Pedro Silva Costa, em representação do Ministério das Obras Públicas, fosse ouvido por esta comissão. Se estamos a tratar de renegociações, é pertinente que os membros que fizeram essas renegociações sejam ouvidos e sejam inquiridos. Igualmente, nós consideramos que representantes de algumas das empresas devem ser ouvidos, à semelhança de outros, e por isso apresentámos a proposta que o Dr. Pedro Gonçalves, que desempenhou funções na empresa Soares da Costa, principal acionista da Concessão Rodoviária da Beira Interior, fosse ouvido por esta comissão. Não percebemos porque é que há interesse em chamar algumas empresas e alguns responsáveis e não se quer ouvir outros responsáveis. À semelhança da Secretária de Estado do Tesouro, nós entendemos também que o Dr. Sérgio Monteiro teve responsabilidades políticas diretas, tutela setorial, na decisão de introdução de portagens nas concessões do Algarve, Interior Norte, Beira Litoral, Beira Alta, Beira Interior, e que, portanto, deveria ser ouvido nesta comissão. Do mesmo modo, Sr. Presidente, caros e caros colegas, o engenheiro Valente de Oliveira foi Ministro das Obras Públicas do 15º Governo, responsável da tutela setorial, e aprovou a alteração do traçado da concessão Costa de Prata e celebrou o contrato de concessão Grande Porto. Não entendemos porque é que tem tido intervenção direta nestes contratos e nestas alterações de traçado que têm significativos impactos na matéria em apreço, a maioria não quer ouvir o engenheiro Valente de Oliveira. Igualmente, Sr. Presidente, o atual Ministro das Finanças, Ministro de Estado e das Finanças, o professor Vitório Gaspar, é decisor de tutela financeira e responsável direto também, interveniente, na decisão de introdução de portagens nas concessões do Algarve, Interior Norte, Beira Litoral, Beira Alta, Beira Interior, e nós não percebemos a seletividade da maioria, porque é que quer ouvir alguns ex-responsáveis de tutela financeira de algumas parcerias público-privadas e dispensa outros. Do mesmo modo, em termos de, e para terminar, de, à semelhança de outras empresas, e do Dr. Pedro Gonçalves, que eu referi há pouco, nós também não percebemos a seletividade da maioria em termos de audição de algumas empresas, e por isso propusemos o Dr. Bertrand Eroville, diretor-geral da NorScoot, empresa concessionária da SCoot Interior Norte, e o engenheiro Vítor Domingos dos Santos, que desempenha funções de presidente da EuroScoot, concessionária das ex-SCoot Algarve e Norte Litoral. Também aqui não percebemos porque é que há interesse da maioria em ouvir algumas empresas e há interesse em branquear outras situações. E por isso nós concluímos com esta votação que aqui tivemos, que de facto esta comissão é uma comissão de acusação de algumas empresas, de alguns responsáveis políticos, quer da tutela setorial, quer de tutela financeira, e é de branqueamento de outras situações. Lamentamos que esse facto aconteça, lamentamos que esta comissão parlamentar de inquérito se tenha transformado nisto, mas naturalmente que são mais 11 semanas. Nós já aqui dissemos mais do que uma vez, se calhar mais valia que a maioria apresentasse as suas conclusões, porque manifestamente quer esclarecer muito pouco ou não quer esclarecer nada, quer apenas e só fazer um fato à medida de conclusões que já estão há muito delineadas para serem apresentadas. Pena é que, e talvez por isso não querem voltar a chamar alguns responsáveis, pena é que depois as audições desmintam as conclusões, mas isso não será problema, porque com alguma criatividade a maioria certamente fará aprovar as conclusões que entende.
Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, não é para responder este delírio do Partido Socialista, ficará registado em ata, ficar registado até nos requerimentos, mas talvez o Partido Socialista tenha dificuldade em perceber aquilo que vou dizer, é que no nosso requerimento nós gostávamos, eu gostava de propor que retiraríamos o ex-ministro Mário Lino, não porque queremos branquear o que quer que seja, nem esconder o que quer que seja, mas porque entendemos na avaliação que fazemos de todas as parcerias público-privadas, de obras feitas segundo o Plano Rodoviário Nacional, aprovado por unanimidade nesta Assembleia da República, que é do desconhecimento do seu deputado do Partido Socialista, que agora acaba de falar, porventura não deu conta, que aquilo que é a execução do Plano Rodoviário Nacional, aprovado por unanimidade, e que não configura nenhum prejuízo para o Estado, são avaliações que não interessam fazer, estão feitas. Nós queremos nos concentrar naquelas avaliações que, do ponto de vista do Tribunal de Contas, do ponto de vista do Orçamento, do ponto de vista daquilo que foi a avaliação das várias comissões que avaliaram, encontraram desencontros entre o interesse público e o Plano Rodoviário Nacional, nomeadamente as subconções. E, portanto, como o Sr. Presidente disse bem, nós temos até dia 22 de março para apresentar nomes a ouvir nas subconções, porventura que aí vamos surpreender e porventura entrar algum litígio com a afirmação e a declaração de voto que acabou de fazer, mas nós, como já ouvimos o Sr. Ex-Ministro Mário Lino, como entendemos que nesta avaliação queremos fechar agora, não faz muito sentido ouvi-lo outra vez, eu gostaria de propor que se retirava do nosso requerimento. Sem embargo, da avaliação que vamos fazer posteriormente, no prazo e no bloco de parcerias público-privadas que vamos avaliar, voltar a chamar alguns nomes para que não fiquem dúvidas que nós queremos ir a todas as parcerias e ainda até às últimas consequências. Mas retirávamos aqui o deputado, o Sr. Ex-Ministro Mário Lino.
Muito bem. A minha sugestão para a entrega de propostas de audições para as subconsoções é até dia 8, até dia 22 para os finais. O Sr. Deputado Nuno Encarnação pediu a palavra. Eu não percebi se o Sr. Deputado um dia pediu a palavra ou não. Não. O Sr. Deputado Nuno Encarnação.
Sr. Presidente, é para acompanhar exatamente esta justificação também que o Sr. Deputado Helder Amaral aqui referiu sobre a retirada do engenheiro Mário Lino. Aliás, porque há aqui pessoas que já cá vieram e que acho que não poderão vir novamente, mas acho que de facto agora estar a repetir e estar a voltarem cá em estas matérias, quando já falaram muitas vezes sobre elas, não é interessante para a Comissão, porque é um atraso para a Comissão, continua a ser um atraso. Mas só para também recordar ao Sr. Presidente que eu acho que o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo não deve ter visto os mails, porque ele escusava-nos de ter feito este treino de leitura, porque isto que acabou de ler nós recebemos todos por um mail. Por isso, como dizia o outro, não havia necessidade de estarmos a ouvir todos os requerimentos lidos. Eu gosto muito de ouvir o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, mas isto foi apenas um treino de leitura na Comissão Parlamentar. E devo dizer mais uma coisa, que nós não somos uma comissão de acusação, somos uma comissão de inquérito. Acusações é com o Ministério Público, não é connosco. Nós estamos aqui para apurar a verdade, para perceber as boas e as más práticas que aconteceram no passado e para também ajudarmos no futuro, podermos ajudar o que é que se pode fazer melhor do que se fez até agora. Apenas para dizer isto. Muito obrigado.
Ora bem, vamos então agora passar à votação da proposta de audição do engenheiro Alberto Conde Moreno, do Dr. Jorge Coelho e do Dr. Eduardo Ferro Rodrigues. Podemos votar em conjunto? Se ninguém se opõe, pergunto quem vota contra, quem vota a favor, quem se abstém. Houve seus deputados que não se pronunciaram, presumo que tenham votado todos a favor. Portanto, foi aprovado por unanimidade. Bom. Faz favor, deputado Figueiredo.
Também uma declaração de voto oral. Ao contrário da maioria, o Partido Socialista tem votado consistentemente sempre a favor de todas as audições que são apresentadas, mas manifestamos, mais uma vez, não digo a nossa estranheza, porque já estamos habituados, mas registamos a seletividade dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, porque, mais uma vez, querem ouvir responsáveis políticos, e bem, que tiveram intervenção através da sua assinatura em alguns contratos de concessão, quando outros responsáveis políticos, quer da tutela setorial, quer da tutela financeira, não querem ouvir nesta comissão. É mais um caso de seletividade, é mais um caso de comissão de inquérito de acusação para um lado, de branqueamento para outro, mas é uma prática que já estamos muito habituados e que, mais uma vez, ficou hoje bem expressa por estas votações do PS e do CDS.
Senhores deputados, em face do que foi aprovado, nós vamos marcar para a próxima semana, portanto, temos aqui 6 audições para realizar, e, portanto, na próxima semana, no dia 27... quarta-feira 27, ouviríamos o Dr. Francisco Pereira Soares. Portanto, na próxima semana, quarta, quinta e sexta, iríamos tentar ouvir o Dr. Francisco Pereira Soares, o Engenheiro Pedro Serra e o Dr. Vítor Almeida. E portanto, dias 27, 28 e 1 de março. E depois, os três nomes que acabámos de aprovar ficariam para dia 6 de março. Há um debate quinzenal com o Primeiro-Ministro às 15 e, portanto, seguramente caso das 7h30 o plenário já terminou, dia 7 e dia 8 de março. Portanto, não precisamos ainda de recorrer à terça. Portanto, estas três audições cabem perfeitamente no nosso horário normal. E, entretanto, por essa altura já teremos as propostas para as subconcessões, não é? Senhores deputados, não houver mais nada, senhor deputado Nuno Encarnação.
Senhor Presidente, só agora uma questão de pormenor, que é, destes 6 nomes vão ser contactados pela ordem que estão, se um puder vir para a semana e depois for alterado, como é que vão fazer, vão tentar encaixar todos nestes 15 dias, é isso? Imagino que sei lá, o engenheiro Jorge Coelho só pode vir para a semana e não pode ir... Não.
Nós temos feito isso com alguma flexibilidade. Assim, normalmente já temos apanhado pessoas que dizem que nessa semana estão no estrangeiro, pedem para vir na semana seguinte, nós daremos conta. Portanto, estabelecemos assim indicativamente, depois se houver alguma necessidade de alterar, nós faremos isso como temos feito até aqui. E, entretanto, o Sr. Deputado Sérgio Azevedo pode ir refletindo quando é que... refletindo também na sua própria calendarização enquanto relator, quando é que pensa que, tendo em conta toda esta condição que vamos fazer, quando é que pensa que podemos depois concentrar-nos, a partir de quando é que nos podemos concentrar no relatório? Não precisa responder já, é só para irmos pensando nisso.
Sr. Presidente, eu acho que sim, mas para isso há uma condição que é essencial, é todas as transcrições das audições que realizámos e que viermos a realizar estarem efetivamente transcritas. E, portanto, só a partir daí é que se pode eventualmente, embora todas as que tínhamos feito e as que já estão feitas, já contam, portanto.
Bem, mas já pensando nisso de qualquer forma. Senhores deputados, não havendo mais nada, damos por encerrados os trabalhos e podemos voltar ao plenário, que creio que ainda estará a decorrer.